Queridos, eu tô só com a Bíblia aqui, porque eu não ia falar. Mas ontem à noite, eu fui impactado por esse texto, um texto que é muito conhecido, vocês vão ver, mas Deus me deu luz sobre uma coisa que eu passei pensando o dia inteiro. E eu queria fazer um sermão bonito para vocês, né? E Deus não deixou. Deus só disse, é para trazer a palavra, não é para fazer sermão. Então deixei a homilética, a apologética e todas as éticas, só ficou com a ética, né? O resto foi sim. E nem papel eu trouxe para que eu não misture nada do que é dele. Se eu não lembrar, é porque o Senhor não quer lembrar mesmo. Mas está em Romanos. Romanos 11, 33, eu quero começar dali, que diz assim, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Antes de entrar no 12, eu queria dizer o seguinte. São insondáveis para quem os caminhos do Senhor? São inescrutáveis para quem? É para a nossa mente humana. É por isso que Paulo, naquele outro texto, em 1 Coríntios 2, diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vamos abrir esse texto, já que eu não tenho papel aqui, vamos. 1 Coríntios 2, 9, é paralelo a esse texto, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aquilo que é inescrutável, é aquilo que é impossível a mente humana perceber, Deus preparou pelo seu Espírito para que possam ver aqueles que o amam. Porque a qual dos homens sabe as coisas do homem senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. São inescrutáveis. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, aqueles olhos naturais, os ouvidos naturais e o coração natural, eles não conseguem perceber as coisas que Deus tem preparado para nós que o amamos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. O verbo no original é o mesmo que está lá em cima, então por isso que eu traduzi ele assim. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem conheceu a mente? Não existe nada acima do Senhor. Hoje, quando pensamos no tamanho de Deus, ele enche todas as coisas, em todos. Esse é o tamanho de Deus. Não há lugar onde Ele não esteja. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A pergunta que Paulo fez lá em Romanos 11, perguntando, quem tem a mente de Cristo? O Senhor deu. Agora, vamos continuar lendo o 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Palavra que a gente já leu, eu não sei, perdi as contas, mas de repente eu percebi que é misericórdia de Deus. É através da misericórdia de Deus, a palavra ali pelas é através das misericórdias de Deus, o Senhor permite que eu possa me apresentar a Ele como sacrifício para Ele, para as coisas espirituais, um sacrifício vivo, um sacrifício separado de tudo para Ele e um sacrifício que agrada a Ele. Ele não precisava ter dito que ele continua dizendo, não vos conformeis com este século, este mundo. Ele não precisava ter dito isso. É porque se é para Ele, é separado do quê? Do mundo. Não vos conformeis com este século. A gente sempre ouve, né? Não tomem a forma desse século, porque nós precisamos de uma transformação, por quê? Porque nós nascemos nesse mundo, nós herdamos esse mundo, né? Todas as concupiscências nós herdamos, o pecado na nossa carne, ela veio como herança do nosso ancestral maior, Adão, e agora nós precisamos ser transformados. Então, vem o pedido, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente que antes pensava como o mundo, agora entrou o novo com uma nova mente. Ele nos deu essa nova mente para que agora pensemos diferentes. Porque se não tivermos esta mente, nós não podemos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para o mundo, essa vontade é loucura. É loucura. Não paro por aqui. Eu vou para o 3. Porque pela graça, antes ela era pela misericórdia, né? Agora é pela graça, através da graça. Paulo não está pedindo por ele. Ele está pedindo pelo Senhor, pela sua misericórdia, agora pela sua graça, para que cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Desculpe assim, eu às vezes faço referência ao grego e hoje é fácil, tá? Vocês têm um programa de computador que tu aperta um botão, sai todo o Novo Testamento em grego, tem interlineares, aquelas traduções abaixo, né? Vocês têm acesso a tudo grego, então saber grego, um pouquinho de grego hoje já está às nossas mãos. Então não pense que eu sou mais porque eu falo alguma coisa do grego, só porque eu li e me interessei e fui atrás. O que vocês podem ter feito em qualquer momento pode fazer para conferir, até seria bom. Mas ali a palavra é um hiperpensamento, né? O Hiper, que é do grego, é uma palavra grega. O hipermercado vem, o hiper vem do grego. Aquilo que está acima. Então, um pensamento de pensar de si além do que convém, acima do que convém. Agora, por quê? Por que que Paulo, pelo Espírito, pede que pela graça, por favor, ninguém pense de si mais do que convém? Eu vou abrir o jogo já de cara, porque nós vamos ler isso depois. É porque Paulo vai falar de uma relação de membros num corpo. Se eu pensar que eu sou mais do que eu realmente sou, daquilo que Deus me colocou e me deu, então eu vou estar desajustado nesse corpo. Só por isso. Porque, na verdade, tudo que temos, tudo que somos, vem dele, não vem? Então, a quem muito é dado, muito é exigido. Então, qual é a diferença? Nós temos que mudar a nossa mente. E aí diz uma coisa assim, ó. Antes, pense com moderação. Agora, que é moderação? O que para mim é moderado, para o Vitor é exagerado. O que para o Vilar é exagerado, para mim é, ou é moderado, para mim é exagerado. Então, qual é o critério, então? Onde está essa moderação? Será que Deus estava querendo dizer algo bem subjetivo? Bem social? Bem humano? Não me parece, né? Porque se é para transformar a mente, não é para os critérios desse mundo. Não é? É para algo novo. E, na verdade, a palavrinha aqui é que dá luz. É, eu tentei traduzir e eu acho que eu tive a mesma dificuldade que o tradutor de qualquer Bíblia. Eu peguei 5 Bíblias diferentes, até de 3 línguas para ver se eu encontrava alguma coisa, e a gente sempre é enriquecido, né? Mas a palavra com moderação, ela é uma palavra assim, uma mente sã. Uma mente curada. Ora, se a nossa mente antes não prestava, precisava de uma transformação, que mente sã é essa? É uma mente transformada pelo Espírito. Agora, por que isso é tão importante? Então, grava essa frase. Para uma transformação de atitude, é preciso uma transformação de mente. A transformação da mente, da nossa mente, pelo Espírito Santo, precede a nossa transformação de atitude. Se eu disser para vocês têm que ser assim, talvez hoje à noite você seja assim. Amanhã vocês vão ser metade assim e amanhã de noite vocês já não vão ser mais assim. É preciso que a nossa mente seja transformada, seja curada, curada do jeito de pensar das coisas deste mundo. Como eu queria que alguns dos meus discípulos fossem tão entusiasmados com Jesus como são com seu time de futebol. O que falta? Uma transformação de mente. Para ver a grandeza das coisas espirituais. Quais são as marcas de Jesus em nós? Para que o mundo possa ver que o reino está em nós. Existem grupos que determinam maneiras de ser, de fazer, de vestir, de não sei o quê, de falar. Isso não significa uma transformação de mente. às vezes até atrapalha, né? Porque daí a pessoa se faz assim e acha que é assim. E não é. É ou não é? O que o Senhor está dizendo é que nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Tem uma tradução que ela diz assim, em vez de moderação, diz assim, com reflexão. Aí eu achei interessante, né? Refletir o quê? Mas eu gostei dessa tradução, porque reflete o quê? Reflete a glória do Senhor. Reflete o pensar de Jesus, a mente que está dele em nós. Então, não é uma reflexão que o cara senta e pondera, pois é, Sócrates diz isso, né? E o Nietzsche disse isso, e aí vai pelas filosofias afora. Não. É o que o Senhor diz. Moacir, hoje, quando nos animou assim a olharmos para um Senhor que é o centro de todas as coisas, eu quero reforçar isso, e na palavra diz ali aquele último versículo de Romanos 11, todos nós conhecemos, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, vamos lá? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Se nós acordarmos todos os dias, sabendo que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, o trabalho que vamos encarar naquele dia vai ser diferente. É ou não é? Nós precisamos ser transformados em nossa mente para pensarmos como Cristo pensa, com a mente de Cristo. E é segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha, não é segundo a sabedoria da cabeça que Deus botou na cachola de cada um. Não é segundo o raciocínio rápido que cada um tem. Não é segundo o conhecimento profundo das escrituras, dos dicionários e de qualquer coisa que possa ter. Mas é segundo a fé. Eu fiquei pensando assim, a fé, mas a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, estão na fé? Não estão no raciocínio lógico, racional, natural, da capacidade da nossa mente, mas está na fé. Ser transformado na nossa mente não é por regras, não é por normas que nós colocamos assim, de hoje em diante eu vou pensar assim, não, é pela fé. O Espírito Santo vai fazer esta obra. Ele não fez a obra de nos convencer do pecado e nos fez sermos resgatados de um mundo de trevas para nos colocar num reino de luz? Você fez alguma coisa disso? Você foi capaz de ultrapassar este abismo? É obra pela fé do Senhor Jesus, pelo seu Espírito. Esta obra é pela fé, pelo seu Espírito. Nós precisamos colocar a nossa mente como sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. Vai acabar um pouco desse negócio de eu penso assim. Pior, né? Eu acho que vocês estão errados. eu discordo, né? E aí por fora. Mas Paulo não parou ali de nos trazer a revelação de Deus. Ele continuou. Ele diz, porque assim como num corpo temos muitos membros, um corpo tem muitos membros, olha para ti, já vai ver que tem muitos membros, né? Mas nem todos os membros têm a mesma função. É lógico, você sabe. Só que nós não conseguimos muitas vezes traduzir isso para nós que somos membros desse corpo, né? Se eu sou mão e o meu irmão é ouvido, o que a mão entende do ouvido? Nada. Não entende nada. Então, nós precisamos ter revelação de que somos corpo. Senão, nós vamos pelo caminho que o diabo já propôs desde o começo, do individualismo. E que hoje, no humanismo que vivemos, pelo menos mais no Ocidente do que no Oriente, nós vamos entrar no mesmo caminho da individualidade que Satanás fica feliz quando andamos sozinhos. E não percebemos o corpo. E não discernimos o corpo. Lembra que Paulo fala em 1 Coríntios 11, quando não discernimos o corpo, o que acontece? Além de beber e comer da comunhão do corpo para a nossa condenação, nós ficamos fracos e doentes e acabamos nos separando de Deus, que é a nossa morte. Não é? Por falta de discernir o corpo. Agora, se eu sou mão e o meu irmão é ouvido, ele pode ouvir de coisas e que eu posso então saber onde botar a mão. É ou não é? É assim que funciona o corpo. Não é assim? Ou alguém que chuta uma pedra e pisa o dedão vai dizer assim, azar é teu dedão, né? Eu vou continuar caminhando igual e te rala, né? Não, a gente sai mancando porque todo o corpo é um. Vamos ver o que diz mais aqui. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, um só. Não é eu sou o corpo daquela congregação e nem desta aqui. O Senhor não vai te perguntar quando chegar lá de que congregação que tu eras para saber se essa congregação foi aprovada ou não. Se está na listinha das pessoas jurídicas que têm entrada livre no céu. Não. Você faz parte desse corpo ou não? Somos um só corpo em Cristo. E membros de Cristo, uns dos outros. Aqui que pegou, né? Porque agora o Senhor nos amarrou um ao outro. E esta é a riqueza, esta é a riqueza da vida da igreja. Esta é a riqueza. Porque no corpo tem ouvido, tem mão, tem perna, tem braço, tem coração, tem pulmão, tem garganta, tem tudo, tem tudo. O corpo é completo. O Senhor vai distribuindo como lhe apraz. Vai botando no corpo cada um onde lhe apraz. É o Senhor que faz isso. Mas por que que eu tenho que? Porque o Senhor te botou ali. Por que que? Porque o Senhor se agrada. Tu é sacrifício vivo, agradável, santo para Deus, né? Então deixa o Senhor te colocar onde lhe apraz. Ele vai ter prazer em ti ali. Quando lemos 1 Coríntios 12 ali, nós percebemos claramente que é o Senhor que tem a autoridade para nos manejar e colocar onde lhe agrada. Ele que está formando esse corpo. Somos membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, então, ele aqui vai falar de algumas coisas. Por exemplo, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se, eu disse que eu não tenho mais ministério, é serviço, né? Outra vez eu já falei isso, que eu pelo menos não tenho mais ministério, eu tenho serviço. Então, a tradução do 7 aqui, se serviço, dediquemo-nos ao serviço. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, o Senhor distribui, capacita e pede que nós sejamos felizes no lugar onde o Senhor nos colocou. Façamos isso com zelo. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem. O amor não tem jeito. O amor se expressa um ao outro, né? E aí vai. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vocês percebem que agora ele vai mostrando que todas as mutualidades, toda a vida de corpo, ela só é possível quando a nossa mente for transformada? Não tem jeito, nós é que precisamos mudar, porque se houver divisão no nosso coração, vai ter nas nossas atitudes. Se tiver revelação em nosso coração, na nossa mente, vai ter mudança de atitude com revelação. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ao Senhor, mas eu preciso que os homens entendam que eu estou servindo e preciso que eles me honrem, preciso que eles reconheçam o meu serviço, servindo ao Senhor. O Senhor que vem em secreto, ele vê, não te preocupa, né? Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. A esperança. Sabe que a nossa geração, ela é uma geração, a nossa não, a que veio depois de nós, né? Aqui eu estou falando como adolescente aqui. A nossa geração de adolescentes, ela não sabe mais esperar. Dá para ela um computador que leve meio segundo a mais para ver que ela chama aquilo de dinossauro. Ela não sabe mais esperar. Tudo é aperta o botão e tem que aparecer. Sabe que eu tenho me perguntado porque essa mente do imediatismo é uma mente diabólica. Como vocês podem esperar alguém que levou 2000 anos e ainda não voltou? Onde está a esperança? Bem, se ele não voltou, eu posso fazendo minhas coisas aqui, por que ele vai demorar? Aliás, a palavra já nos diz, né? Ah, tarda o Senhor, na parábola aquela, né? Vamos nos regozijar aqui, vamos comer e beber, né? Vamos nos alegrar, nos divertir. porque não espera. E por não esperar, não submete todas as suas atitudes para essa viva esperança incorruptível que nós temos. O Espírito em nós, ele não cansa de esperar. A esperança que temos não é aquela esperança que talvez vá acontecer. Pacientes na tribulação. A tribulação é que produz em nós paciência, não é? É isso que Pedro lá diz, né? Então, quando passamos por tribulação, vou expor meu irmão aqui, mas eu tenho certeza que isso vai edificar todos nós. A irmãzinha veio aqui na frente e disse assim, ah, levei quantos dias foi, Josi? Você é que está lá. Quantos? 9 dias? Hã? Não, quantos dias ela... Ah, 24 horas ela estava saindo já, né? Aí o mocinho disse assim, bah, e eu tive que levar dias, né? 9 dias no hospital. E ela ficou 24 horas. É que nós, né? Nós, cabeça dura, eu me incluo como companheiro dele, né? O negócio tem que ser mais fundo, né? Porque a nossa tribulação precisa gerar maior perseverança. E sempre começa pela casa, né? E quando começa pela casa, começa pelo chefe da casa. Então nós, chefes aqui, sempre estamos na mira do Senhor para lapidação, né? E vai, tira um pedaço aqui, tira um pedaço ali. Somos lapidados. Mas glória a Deus, porque nós temos esperança. Porque aquele que começou essa boa obra está continuando a fazê-la. Ele é fiel e vai fazê-la. E um dia ele vai ter essa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Você vai fazer parte dele, dessa igreja? É preciso então que a nossa atitude comece numa mudança de mente. Uma mente curada, uma mente sã, uma mente transformada, uma mente salva. Você não tem liberdade de agir como você pensa, a não ser que seu pensamento esteja submisso à mente de Cristo. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. É loucura abençoar um cara que me persegue. É loucura. Com a minha mente natural, é lógico que eu vou fugir desse cara, ou vou me armar contra esse cara, ou vou me preparar com um advogado e tudo. No entanto, o Senhor, com a sua mente transformada em nós, vai fazer com que nós o abençoemos. Que loucura, gente. Há alguém aqui sendo perseguido? Nós podemos abençoar juntos. Que jeito louco de pensar, né? Quem pode perscrutar as profundezas de Deus? Quem pode? E ele diz, ó profundidade da riqueza. Abençoai e não amaldiçoeis. Agora diz uma coisa, no versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. No 1 Coríntios vai dizer assim, se um sofre, todos sofrem, um se alegra, todos se alegram. Quando isso é possível? Quando isso é possível? Quando nós discernimos o corpo. Porque senão, nós vamos dizer assim, ele que se rale. Desculpe a expressão bem popular aqui, né? Que o mundo usa, que nós não usamos porque nossa mente já está sendo afetada pelo Espírito. Então, quando alguém vai para o hospital e a gente diz assim, ah, é, bem feito. A gente não diz isso, eu duvido que alguém diga isso, né? Mas que pensa, às vezes, alguma coisa parecida assim. Queridos, isso não é corpo. Porque ele faz parte do mesmo corpo, somos membros uns dos outros. Se ele sofre, a consequência do seu sofrimento traz para mim sofrimento. E quando alguém se alegra, a alegria dele é a minha alegria. Se ele conseguiu comprar uma casa nova, eu digo assim, pá, tu vê, o cara não é nada e já tem casa nova. Sei lá, eu tô tentando assim interpretar algumas coisas que a gente às vezes pensa, né? Tu vê, o cara é... E já tá de carro novo, tá na hora de eu comprar um carro, porque como é que eu vou estacionar do lado, quando chegar na congregação, vou estacionar do lado com o meu com Fiatzinho, assim, né? E o cara tá lá com uma... Né? Então, não passa, é isso? Ou você para do lado do carro e diz assim, daquele... carrinho melhor, né? Diz assim, mas que bênção que o Senhor deu esse carrinho para o irmão. É assim que pensamos? Ele é meu irmão, parte do mesmo corpo. E nós nos alegramos com ele. E se realmente vivermos assim, esse irmão vai dizer assim, olha, quando precisar, tá as ordens. É ou não é? Agora, se é meu, então é o individualismo. Bom, daí eu acho que ele não faz parte dessa igreja, né? Dessa igreja de Jesus, digo. Queridos, vocês entendem o que eu quero dizer? Só quando nós discernirmos corpo, é que nós vamos ter o mesmo sentimento um com o outro. E não vai ter divisão. Não vai dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, e o mais espiritual eu sou de Cristo, ou o menos espiritual eu sou do Otokar, né? Sei lá, qualquer coisa assim. Essas divisões. Eu às vezes fico pensando em unidade, porque é uma coisa do coração de Deus, né? Como Deus quer que a gente ande junto. E eu deixo a minha mente assim para o Senhor, assim, atravessa de trator, de patrola, de caminhão, de qualquer coisa, rolo compressor, mata esses pensamentos que não... E às vezes me vem umas coisas interessantes, assim, que o Senhor... Mas olha só, se pudéssemos viver assim, né? E aí eu me encho de amor por irmãos que às vezes me dão trabalho, né? Ou que são, assim, dificuldades, e eu fico pensando assim, se nós andássemos juntos, sem preconceitos, é certo que nós andaríamos em unidade. Né? Por quê? Porque o que eu tenho de deficiência, o Nilson andando comigo, ele supre. O que ele tem de deficiência, o que tem, eu posso supri-lo. Né? Mas como eu não aceito a opinião dele, ele, consequentemente, provavelmente, não aceita a minha, se andamos nesse risco, né? Então, nós não deixamos o Espírito fazer o que é dele. Nós ficamos interferindo com as nossas coisas e bloqueando por causa da nossa mente não transformada, da nossa mente natural, da nossa mente racional, que toda ação tem uma consequência. Do jeito que nós achamos que é o bem e o mal. De onde vem essa árvore? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Pegou. O mesmo. Ah, não, mas eu gosto mais desse. Eu, por favor, na casa desse eu vou, desse aí eu não vou. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com que é humilde. Não sejais sábios, não pense além do que convém aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos, ainda vou ter que fazer força por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Um dia surgiu uma dívida que não era minha. Fazem anos já, não lembro quanto tempo faz, mas fazem 10 anos. Na época devia ser uns R$1.500. Hoje já não sei o que seria. E eu pensei assim, esse cara vai ter que pagar. E Deus me disse assim, o que depender de vós, andar em paz com todos. Eu sabia que não ia pagar. E eu pensei assim, como assim se depende de mim? Daí eu pensei uma conta, bom, se eu parcelar em 24 vezes, sei lá, eu consigo, vai depender de mim então. Que dor, né? Eu fui lá, parcelei e paguei mês após mês aquela dívida. Estou em paz. E dependeu de mim, né? Porque a nossa justiça, ela não produz a justiça de Deus. A nossa justiça, aquilo que o Senhor me dá como sustento, Ele vai suprir. E Ele supriu. Então, queridos, nós precisamos, para que as nossas atitudes sejam transformadas pelo Senhor, nós precisamos ter a mente de Cristo. A nossa mente corrompida pelo pecado precisa ser transformada. O Espírito Santo precisa poder ter acesso à nossa mente para que nós pensemos como o Senhor pensa. Nós olhemos todas as coisas como o Senhor vê. Mas isso só é possível se temos revelação pelo Espírito. E o Espírito está aqui para nos trazer essa revelação. Amém? Eu não sei se eu disse tudo, também não sei. Mas uma coisa eu sei. Aquilo que ardia do meu coração, eu pude repartir com vocês. Eu gostaria que a Igreja de Cristo fosse conhecida pelo amor com que se amam. Independente de merecer ou não. Nós não merecíamos o amor de Jesus e Ele nos amou. Esta é a mente de Cristo. Não é por merecimento. Mas o Senhor nos chama para ser o seu corpo. Isso é maravilhoso, porque o Senhor não era incompleto, mas o Senhor se fez dependente de nós, se fez porque nos amou, porque o Senhor poderia estar por toda a eternidade sem nós, sem problemas, e Ele arranjou esses 800 problemas aqui, mas para a sua glória, porque quando nós formos transformados, que estamos sendo, Ele vai manifestar a sua glória. Você quer essa transformação? Pai querido, um dia tu nos tiraste do império das trevas e nos colocaste no reino do teu filho, a expressão do teu amor, e começaste uma boa obra. E agora, Senhor, tu estás colocando cada um no corpo como te apraz e vais formando esse corpo de Cristo, a imagem de Cristo, a obediência de Cristo. E nós olhamos para a cabeça que é Cristo e obedecemos as ordens dele, porque todo o corpo está submisso à cabeça. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque podemos contar com a obra do teu Espírito, que perscruta as profundezas de Deus, para nos trazer revelação e nos transformar a sua imagem, porque tu nos deste a mente de Cristo, nos deste acesso a essa mente. Obrigado, Jesus. Queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por toda a glória que podemos ver de ti, Senhor. Muito obrigado. Te adoramos, Jesus. Amém. Aleluia. Te esforça. Abraça teu irmão. Amém.